Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora para a gente falar um pouquinho do mercado do boi, em especial de um segmento muito importante, que é a hora de tomada de decisão. O pecuarista está vendo aí a possibilidade do confinamento, principalmente para atender primeiro e segundo giros. É a hora de a gente entender quais são as possibilidades e já se programar para fazer esse fechamento dos animais nos próximos meses. Quem nos ajuda a entender como estão as expectativas para o confinamento esse ano é o Bruno Andrade, gerente executivo da Assocom, Associação dos Confinadores aqui no Brasil. Seja bem-vindo, viu, Bruno? Obrigado, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É um momento de decisão, um momento de definição, de planejamento. Com que cenário a gente inicia esse momento? Bruno, seja bem-vindo.
Obrigado, Alexander. É um prazer estar aqui participando do programa. Bom, de fato, o mês de abril e o mês de maio são meses de definição do pecuarista sobre o confinamento, né, dessa safra. A quantidade de animais que vão ser confinados, quando esses animais de fato vão entrar no cocho, né, e como vai funcionar a entrega desses animais para a indústria frigorífica no segundo semestre. E nesse momento, o que a gente tem observado é uma grande insegurança por parte do produtor em relação ao volume que vai ser confinado, né? A gente tem aí um cenário de custo de produção extremamente desfavorável, né? O milho ainda em patamares elevados, a reposição, o custo do boi magro dentro do confinamento muito elevado também. E isso pressiona o pecuarista a reduzir essa quantidade de animais confinados. As nossas simulações aqui de margem operacional na atividade do confinamento apontam para resultados negativos, considerando, né, os indicadores médios aqui dos confinamentos associados e os preços que a gente tem observado no mercado futuro, na B3. Então, nesse momento, né, sendo bem claro, a gente não está enxergando viabilidade no sistema de confinamento, dado os custos de produção e os preços disponíveis no segundo semestre.
Baseado nessa informação, já dá para projetar uma queda no volume de animais confinados para esse ano, Bruno?
Olha, nesse momento exato, a gente consegue projetar que sim, haverá uma queda. Eu não consigo, nesse momento, te falar se essa queda vai ser de 5, 10, 15, 20% ou mais. Inclusive, a gente acredita que essa queda, ela pode, inclusive, atingir o semi-confinamento, né? Uma vez que o semi-confinamento no país, ele também acaba se utilizando de muita ração comprada, né? Muito milho. E isso, com certeza, vai impactar o custo de produção do semi-confinador. Estratégias que utilizem um pouco mais de volumoso podem ter uma saída mais interessante. Mas, de forma geral, sim, a gente acredita numa queda do confinamento. E, nesse momento, o que eu poderia te dizer é que a gente está trabalhando com um cenário de dois dígitos, né? Então, uma queda do confinamento a partir de 10%.
Só para a gente ter como base de comparação, o ano passado encerrou com que volume de animais confinados na
Ano
projeção de vocês?
passado, considerando os confinamentos que nós temos mapeados, que são aproximadamente 1.400 unidades pelo Brasil, 2019 confinou 3,5 milhões de animais, né? O que é 5% maior do que o ano de 2018, quando foi 3,4 milhões de animais. Então, houve um crescimento em 2019, de 3,3, de 3,4 para 3,5 milhões de animais, e agora para 2020, nesse momento, né, 15 de abril, a gente estima aí uma queda de no mínimo 10%.
Muito bem, você relatou aí alguns fatores: custo elevado de produção e o preço que serve de referência para o produtor medir se ele vai ter lucro ou prejuízo com a movimentação. Vamos olhar um pouquinho o custo. Alguma expectativa? Você falou aí do custo da alimentação, né? E o custo do boi magro da reposição. alguma expectativa de redução de preços de um desses dois produtos que possa, nos próximos dias ou nas próximas semanas, viabilizar uma mudança de pensamento do produtor? Tem isso no radar?
Olha, o que aparenta o que aparenta ter mais expectativa em termos de redução são os insumos relacionados à nutrição, o milho principalmente, né? Então a gente já está observando a cotação do milho nos últimos dias aí se desvalorizando, né? Considerando o indicador CPEA, existe uma tendência aí de redução do preço. Então, isso, de certa forma, pode ser um cenário que torne o confinamento um pouco mais atrativo.
E uma
Mas a
segunda
grande.
safra que até o momento se mostra bem, bem interessante e produtiva, né?
Exatamente. Então, assim, a gente pode até. Parece, existem conversas sobre quebra de safra no estado do Paraná, acho que no sul do país, de forma geral. Mas como a segunda safra, basicamente, é Centro-Oeste, Mato Grosso, né? Então a gente acredita que a oferta ela vai ser muito boa, né? Então, se puder vir algum tipo de alívio, provavelmente vai vir por parte da alimentação. Nesse momento, a gente não enxerga nenhum tipo de alívio por parte da reposição. Os preços do bezerro ainda em patamares muito elevados, garrotes e boi magro também no mesmo patamar. E não existe qualquer indicativo de que isso está arrefecendo, né? Então, é muito mais fácil o boi gordo se valorizar para o segundo semestre e aí fazer com que essa conta feche, do que nesse momento, né, olhando assim, que bezerro caia ou boi magro caia também para que a conta feche, né? Então, a gente precisa entender também que os produtores de bezerro e de animais mais jovens passaram muitos anos com prejuízo. E esse é o momento que o pessoal está, no mínimo, conseguindo, né, compensar parte de suas perdas. Então, eu imagino que seria muito mais fácil, inclusive, a arroba do boi gordo se valorizar do que a arroba de bezerro ou boi magro se desvalorizar nesse momento.
Muito bem. Bom, olhando então para as condições que a gente tem hoje, ou para as sinalizações que a gente tem hoje, o produtor geralmente olha para o que está acontecendo lá na B3, né? Quais são os cenários que a gente tem? Os preços, eles trazem que tipo de margem para o produtor? E a partir de que valor ele começa a ser remunerado, Bruno?
Olha, se a gente for considerar os preços de fechamento dos meses de julho a dezembro de ontem, né, dia 14, e aí utilizando os indicadores ou técnicos médios aqui dos associados, e variando o custo de aquisição do boi magro de R$ 2.800 a R$ 3.500, e a dieta de R$ 8 por animal por dia a R$ 12 por animal por dia. Então, considerando tudo isso, e mais uma vez, considerando os valores que estão colocados hoje no mercado futuro, não existe nenhuma possibilidade aqui de rentabilidade, de margem operacional positiva nas nossas análises.
Com os valores que a gente tem hoje. Por
Com os valores que a
exemplo,
gente tem hoje.
a
Por
gente tem
exemplo,
que.
a gente tem hoje o mês de julho na B3 a R$ 183,90, agosto a R$ 182,90, setembro a R$ 183,90, outubro a R$ 188 e novembro e dezembro a R$ 194. Arroba.
Nenhum desses vencimentos traz uma perspectiva positiva nesse momento.
Não, nenhum desses valores aqui, considerando o que a gente colocou aqui de premissas para valores de boi magro e custo de diária, garantem qualquer tipo de margem operacional positiva, né?
A partir de que patamar esse número começa a valer a pena?
Esse número começa a ficar atrativo, né? A margem operacional do confinamento ela começa a ficar atrativa a partir de R$ 200 arroba do boi gordo. Então, qualquer valor abaixo disso, a margem operacional nessas simulações que a gente tem feito aqui, elas se mostram ruins, se mostram negativas, né? E é importante lembrar que a gente teve há 30, 40 dias atrás, valores até que bem interessantes, né, para outubro de 2020, R$ 215,60. E durante esses poucos dias do mês de março, a gente teve patamares próximo a isso, 211, 212, 215. Então, se porventura o mercado ele sinalizar esse valor daqui para frente, para o mês de outubro, faz muito sentido o pecuarista se precaver e tentar fazer uma negociação antecipada, tentar fazer aí a operação no mercado futuro, porque nos valores que a gente tem hoje, as nossas simulações não mostram margem operacional positiva em nenhuma das simulações.
Vamos então fazer essas continhas, Bruno. Nesse valor do 184, né, 183,90 que você falou, qual é o tamanho do prejuízo? Só para a gente ter uma ideia.
Olha, a margem operacional aqui, nesse valor aqui de, considerando que o confinamento se inicie hoje, né? E aí os animais vão ser entregues daqui 100, 105 dias, a gente está falando de uma margem operacional aqui negativa, ao redor de R$ 600, por animal.
R$ 600 negativos
Negativos,
de
exatamente.
margem operacional. A
Margem
gente está
operacional.
fazendo custo total aí, não, né?
Não, a gente não está fazendo custo total.
Tá. E com R$ 200, se tivesse valendo R$ 200 hoje?
Nos valores acima de R$ 200, você já começa a ver uma margem operacional positiva ao redor de R$ 90 por animal.
Mas precisa estar acima dos R$ 200.
Exatamente. E aí, nesse cenário, eu estou considerando uma dieta padrão aí ao redor de R$ 9,50, tá?
Muito bem. Ou seja, não tá, nesse momento não está atrativo para o produtor mesmo em termos financeiros, certo?
Não, nem um pouco. E lembrando também que esses valores eu estou passando sempre considerando a Praça de São Paulo. Aí nos outros estados você tem a diferença de base que você precisa considerar, né? Tanto para compra de boi magro, quanto para a formulação da sua dieta, quanto para a venda do seu animal gordo. Mas de forma geral, considerando o espaçamento que a gente deu aqui de valores, tanto para dieta quanto para compra de animais. Eu posso assegurar que a gente não está vendo nenhum resultado positivo aqui nesse momento, né? É claro que o mercado futuro ele tem muito mais volátil do que tem muito mais volatilidade do que o mercado físico, e esse cenário pode mudar de um dia para o outro. O fato é que nesse momento, né, a gente está naqueles dias de decisão do pecuarista. Então, se ele não decidir confinar hoje, né, ou nas próximas semanas, nos próximos meses, né, a programação dele acaba sendo deslocada para a produção de outra maneira, seja uma produção menos intensiva a pasto, seja uma suplementação apenas, dependendo da qualidade de pastagens que ele tiver, enfim, a produção, pelo menos até o final de outubro, novembro, pode estar comprometida.
Quer dizer, o primeiro giro praticamente não deve ter grandes mudanças. As possibilidades poderiam ser mudanças para o segundo giro, talvez.
O primeiro giro normalmente entrega poucos animais, né, para o frigorífico. Quando eu falo primeiro giro, eu me refiro ao primeiro semestre do ano, né? Então, até junho, a entrega de animais oriundos de confinamento
É
não
pequena, né?
chega a 12% do que é estimado por ano todo. Ano passado foi assim. Então, 88% do volume confinado fica para o segundo semestre. Muito provavelmente esse ano vai ficar também, só que numa base muito menor, né? Porque dado os valores que a gente tem hoje, né? A gente não está enxergando uma perspectiva de margem operacional positiva para o confinamento.
A não ser, bem lembrado aí, aquele produtor que travou lá em março, quando a gente viu outubro chegando aí nos R$ 215, R$ 216 lá na B3, certo?
Isso, aí a gente tem que fazer as considerações, né? Existem algumas considerações que devem ser feitas. Produtores, fazendas muito grandes, confinamentos muito grandes, que acabam operando o ano inteiro, e muitas vezes com com assessoria financeira para negociação de animais, enfim, né? Você tem muitos confinamentos que operam dessa maneira. E talvez, né, a gente não tenha essa informação de todos os confinamentos, a gente sabe por conta de conversas, mas sim, confinamentos muito bem estruturados, com a sua parte negocial muito bem estruturada, já podem até já ter negociado no passado, né, e conseguido esse valor aí que eu comentei, que em torno de R$215 arroba, né, que
mas bateu... Mas não é regra, né, Bruno? Infelizmente
não é regra. Não é regra, e a gente tem aqui uma concentração muito grande, né, de animais em poucos confinamentos, mas se você for pensar no número de produtores, é muito provavelmente a boa parte dos produtores não fizeram essa trava de preços, né? Agora, os poucos confinamentos grandes e bem estruturados, assim, provavelmente podem já ter feito isso e já estão num cenário mais interessante. Importante lembrar também que tem confinamentos que não compram animais agora, compraram animais ano passado, animais mais jovens, e estão carregando esses animais na área de pastagem, e que esse ano vão colocar no confinamento. Então, provavelmente, esses animais também chegaram a um preço mais atrativo. E aí, a conta desse confinador, desses confinadores, ela pode ser totalmente diferente ao que eu estou colocando aqui, né? Porque os valores que eu estou colocando aqui são valores de mercado no momento de hoje.
Para quem vai no mercado hoje, né?
Exato. Então, eu estou avaliando que a operação do confinamento, considerando o dia de hoje, 15 de abril, ela é negativa, ela é ruim. Agora, existem poucos confinamentos, né, grandes, mas que produzem uma grande quantidade de animais, que já podem ter se programado há tempos atrás para esse ano de 2020. Aí, mesmo sem saber de Covid e tudo mais, o mercado sinalizou no passado valores interessantes e talvez ele possa ter fechado alguma coisa.
Em novembro do ano passado, se eu não me engano, o outubro de 2020 teve preços fantásticos, né?
No final do ano passado a gente estava vivendo aquela euforia da China, né, por conta da peste suína, e aí todos os outros meses, a partir de janeiro, foram contaminados, no sentido de que a China ia comprar 2020 o nosso estoque todo, então todos os meses se valorizaram basicamente, e outubro chegou a R$223, o mercado físico chegou a quase 250, né, então... aquele momento foi um momento bem, bem, bem atípico, assim, de euforia. Mas, sim, aconteceu esse preço aí a 223 no ano passado, mas eu acho difícil que muitos tenham aproveitado isso e executado alguma operação de hedge, sei lá. Mas é mais provável que nesses valores que a gente chegou aí em meados de março, alguns confinamentos possam ter sim garantido sua produção. Inclusive é por isso que a gente fala que o confinamento ele pode cair acima de 10%, porque pelo começo da nossa conversa, a gente poderia prever que o confinamento vai cair 70%, 80%, porque de fato a conta é negativa. Mas como você tem esses poucos confinamentos que confinam muitos animais, que talvez tenham se melhorado um pouco mais a sua rentabilidade por conta de compra antecipada e venda antecipada, é provável que a gente tenha aí uma queda de confinamento, mas assim, nada absurdo, né, como a gente pode imaginar que possa acontecer.
Bom, eu como confinador, eu não fiz a minha proteção, não fiz nenhuma trava, e não fiz nenhuma compra antecipada que justificasse um custo menor para a minha reposição. Eu tenho alguma estratégia que possa ser adotada a partir de agora, Bruno? Eu pergunto isso porque muita gente está olhando aí o boi China, né? Aquele boi especial, com características especiais, de até 30 meses, 4 dentes, enfim, e que ele é muito possível de se produzir em confinamento. Ajustar ou acertar vendas com frigoríficos exportadores para produzir boi China pode ser, nesse momento, uma boa estratégia?
Olha, pode até ser uma boa estratégia. A grande questão é o pecuarista conseguir negociar isso a valores que sejam interessantes para ele, né? E quando eu digo valores que sejam interessantes, pensando no segundo semestre, a gente está falando de valores acima de R$ 200. No nível que a gente tem hoje de custo de produção e valores de insumos e boi magro, não existe viabilidade econômica para o confinamento abaixo de R$ 200, né? Duvido que exista. Todas as nossas simulações e com todo mundo com quem a gente conversa, não consegue enxergar essa viabilidade, né? É claro, quem tem gado hoje, né, está vendendo a valores aí entre R$ 195 a R$ 205. E esse animal provavelmente não está sendo confinado, ele foi produzido a pasto, né? Então é muito provavelmente que agora, nesse momento, o pecuarista esteja tendo uma margem até que interessante, mas quando o pasto acabar e a necessidade de se comprar grão para engordar o animal apareça, muito provavelmente ele vai se deparar com valores semelhantes ao que eu estou vendo aqui, se ele não se programou antecipadamente.
Tem que fazer conta, né, Bruno?
Sim, tem que fazer muita conta e recomendo que aquele que ainda não fez, que não se programou pensando no confinamento, já pense em outras estratégias, como um semi-confinamento ou um outro sistema menos intensivo, ou não entregar animais nesse período mais crítico do confinamento, né, que seria agosto, setembro e outubro.
Muito bem. Dicas importantes aí para você que não se programou ainda. Dicas aí do Bruno Andrade, gerente executivo da Asocom, Associação dos Confinadores, conversando aqui com a gente. Meu caro Bruno, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente vai conversar mais vezes ainda nesse primeiro semestre, até para entender o que de fato se concretizou. Por enquanto é um momento de planejamento ainda, mas a partir do momento que a gente tiver esse planejamento já sendo colocado em prática, a gente pode ter uma consolidação do que vai acontecer no ano. Daí a gente vai voltar a conversar também para entender quais são as perspectivas nesse sentido. Pode ser?
Beleza. Beleza, perfeito. Estou à disposição.
Muito obrigado, viu, Bruno? Grande abraço para você, até a próxima.
Nada, tchau, tchau.